O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID. Instituições, órgãos e organismos da União Europeia é a primeira obra em português sobre o quadro organizacional da União Europeia e nasceu na Universidade do Minho. Para nos falar sobre este manual, tenho via telefone a coordenadora do projeto, Joana Covelo de Abreu, que é docente da Escola de Direito da Universidade do Minho e investigadora do Centro de Investigação em Justiça e Governação da Academia Minhota. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, o convite da RUM e também do UMID. E antes de mais, vamos falar sobre o título deste manual. À primeira vista, pode parecer que estamos a falar aqui de sinónimos, que é tudo a mesma coisa, mas na realidade são denominações distintas.
Olá, bom dia, Vanessa. Antes de mais, cumprimentar-vos e agradecer, obviamente, a oportunidade para falar desta obra que foi co-coordenada por mim com uma outra colega da Universidade da Beira Interior, a professora Liliana Reis, e obviamente que nós adotamos esta expressão, e eu sei que em linguagem comum ou não jurídica ou não associada às relações internacionais ou à ciência política, parece que quando falamos em instituições, órgãos e organismos, isto quase parece um pleonasmo, não é? Ou seja, uma repetição da mesma ideia. Porquê? Porque os tratados que instituem e constituem a União Europeia nos dias de hoje, portanto, na versão que o Tratado de Lisboa lhes deu, acabaram por adotar uma designação conjunta para designar este quadro institucional, distinguindo as entidades que exercem poder público na União Europeia em instituições, aquelas que nós normalmente ouvimos falar nas notícias, o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia, o Conselho Europeu, a Comissão Europeia, que está tão, neste momento, em voga, o Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal de Contas Europeu e o Banco Central Europeu. Mas, para além destas, destes entes que são, não é, o topo desta estrutura organizacional, nós encontramos também órgãos e organismos. Inicialmente só se falava em órgãos, mas acabou por as matérias, as necessidades que a União Europeia passou a satisfazer ou então a enquadrar no próprio rol daquilo que seriam as suas competências, determinou a emergência de cada vez mais entes que exercem poder público na União Europeia. Normalmente na dependência das instituições, das tais instituições europeias-chave, mas que acabam numa perspectiva de proximidade por interagir com os diversos Estados-membros e com as próprias entidades administrativas, de natureza política, de natureza legislativa, dos diversos Estados-membros. O nosso também, o nosso projeto para a adoção desta obra e para a redação desta obra foi precisamente tentar responder à seguinte inquietação. Será que a União Europeia está dotada de um quadro institucional único? E nós gostávamos de perceber se eventualmente foi uma opção consciente do legislador, porque na realidade queria criar um sistema multifacetado, multilateral, multinível, se quisermos, ou se porventura continua a ser um quadro institucional único, mas constituído por uma multiplicidade de entidades que respondem, a diversas legitimidades. E a nossa conclusão passou pelo facto de, apesar de existir uma multiplicidade, não são só as instituições, mas os órgãos e os organismos, não é? Revelam-se múltiplos, e é por isso que esta obra congrega cerca de 70 entidades que são comentadas por diversos autores. Nós percebemos que, quer em termos de relações internacionais, quer em termos de ciência política, quer em termos jurídicos, há, um vetor comum para nortear a sua existência e a sua existência vocacionada ao estabelecimento de uma União Europeia. Até porque não fazia sentido falarmos em União Europeia e falarmos de um quadro institucional em que ela assenta que não fosse único ou não fosse unido, nomeadamente através de princípios que explicam, no fundo, as interações entre estes órgãos ou estes organismos e as instituições europeias.
Falamos aqui do Parlamento, do Conselho Europeu, também da Comissão Europeia e do Tribunal, Banco Central, etc. No fundo, muitas das vezes o que sai para a sociedade, ou o que parece, é que muitos portugueses, falemos dos portugueses mais propriamente, não sabem quais são os papéis de cada uma destas instituições. Não sei se consegue fazer aqui um apanhado simples e explicar um bocadinho quem toma decisões sobre o quê.
Essa é talvez a pergunta mais paradigmática e que é importante a União Europeia dotar-se de mecanismos capazes de comunicar aquilo que ela faz e de explicar de uma forma simples aquilo que cada uma das suas instituições faz. Porque só quando percebemos, no fundo, as relações e os papéis de cada uma das suas instituições é que conseguimos depois perceber o que é que os seus órgãos fazem e o que é que os organismos que são criados neste meio fazem. Ora, a União Europeia é baseada, em termos jurídicos, numa ideia que agora está muito na moda, ou que tem sido muito falada, que é uma ideia de Estado de Direito, ou seja, nenhuma das suas instituições vai atuar se não houver um quadro legal que explique as suas relações e que legitime as suas atuações. No entanto, as formas como se exercem os poderes realizam-se de alguma maneira, de forma diferente relativamente àquilo que acontece nos Estados. Na União Europeia, se é evidente que os tribunais exercem a função judicial, e portanto há uma separação material, digamos, de poderes relativamente ao exercício dessa função, o exercício da função política, da função legislativa e da função administrativa encontra-se, digamos, misturada ou relacionada com diferentes instituições, ou seja, diferentes instituições que representam diferentes legitimidades no contexto jurídico da União Europeia são chamadas a exercer cada uma dessas funções. Desde logo, o Parlamento Europeu, para o qual todos nós votamos, representa as vontades dos cidadãos e, portanto, representa uma forma de legitimidade de exercício do poder público na União Europeia. Por sua vez, quer o Conselho da União Europeia, aquilo que nós designamos no direito o chamado Conselho de Ministros, que vão ministros de todos os Estados-membros com um polo, não é? Dependendo da área que se está a falar, exercem uma função eminentemente política e representam uma legitimidade intergovernamental. Ou seja, representam as vontades dos Estados, que por vezes podem ser coincidentes com as vontades dos cidadãos, outras vezes poderão ser mais segmentadas por referência ao seu próprio território. E depois encontramos a Comissão Europeia. E a Comissão Europeia, os próprios tratados demonstram que esta é a guardiã do seu próprio texto. Ou seja, cabe-lhe zelar pela observância dos valores e dos objetivos da União Europeia. Quanto mais não seja o desígnio principal, que é a promoção de uma paz na Europa. Ora, e nestas circunstâncias, quando se vão decidir questões políticas, quando se vão decidir matérias legislativas, portanto, que legislação adotar, e quando se vai executar essa legislação, as relações entre elas resultam não da separação de poderes, mas daquilo que se designa um equilíbrio de poderes. Porque as decisões têm manifestamente de ser tomadas numa perspectiva de busca de consensos.
Este modelo acaba por ser, pelo menos à primeira vista, um bocadinho complexo. Pegando aqui no exemplo que estávamos a falar agora, do Fundo de Recuperação Económica para pós-pandemia de Covid-19 na União Europeia, sendo que para Portugal estão previstos à volta de 15 mil milhões de euros. Este quadro organizacional, assim é que é, pode atrasar, no fundo, a chegada dos fundos?
Eu acho que a questão tem de ser colocada na seguinte perspectiva. O modelo é complexo porque agregar numa União Europeia, numa União Política, Constitucional, Económica, Bancária, Estados que têm uma longa tradição, não é, de soberania, de existência no espaço europeu isoladamente, é óbvio que o modelo que tinha de ser pensado para a sua cooperação e, sobretudo, para uma perspectiva de integração, tinha de ser um modelo complexo. Isso é evidente. Precisamente porque nenhum Estado que tenha as tradições que nós temos, que todos os Estados europeus têm, iriam, no fundo, aceitar, aderir a um modelo que não auscultasse todas as suas sensibilidades. Relativamente à recuperação económica, e nós, quando apresentamos a obra, tivemos a oportunidade de ouvir o eurodeputado José Manuel Fernandes a falar sobre estas matérias. A realidade é que na União Europeia nós atravessamos um problema associado a determinados Estados-membros. Quando eu falava há pouco da ideia de Estado de Direito, o Estado de Direito pressupõe uma série de vetores. Não é só a submissão do exercício do poder público ao direito. Exige que haja uma interdependência dos poderes. E em determinados Estados, isto não se está a verificar. Ora, porque o poder político e administrativo tenta controlar o poder judicial, ora, porque tentam, noutros Estados-membros, vocacionar, digamos, um sistema que passa única e exclusivamente pelo seu chefe de Estado, como aquele que detém o poder de legislar e de decidir numa circunstância de pandemia. Ora, estes problemas associados ao Estado de Direito já estavam em cima da mesa há cerca de ano e meio, dois anos, mas não foram resolvidos. E aqui é que se coloca o problema fundamental, que é o de não se viabilizar ou de forma tão rápida estes fundos, se eventualmente essa unanimidade não for conseguida. É óbvio que a unanimidade é sempre conseguida, e até o próprio eurodeputado falava-nos disso, quanto mais não sejam as reuniões cara a cara. Mas na realidade, hoje em dia nós estamos a ter este atavio temporal, não é? Esta demora na consecução deste objetivo, precisamente porque temos uma distração associada a outro problema, a outro valor essencial à União Europeia e que se deveria ter tentado resolver anteriormente, de forma prévia, não é? E agora o que se verifica é um atavio de dentro para fora. E isso, obviamente, que tem de ter uma solução urgente no contexto da União Europeia, porque neste momento os Estados em si mesmos já não são capazes de resolver estes problemas, sobretudo porque já promoveram alterações constitucionais, enfim, mas sim no contexto jurídico da União Europeia. Resolvendo-se esse problema, tenho a certeza absoluta que os fundos de recuperação chegarão o mais rapidamente possível. Obviamente que, se me perguntar, seria viável pensarmos noutra solução, numa flexibilização deste modelo para a tomada destas decisões? Eu penso que o caminho de integração passa precisamente por aí. Mas na União Europeia tudo tem de ser feito paulatinamente, para evitar que, sobretudo num tempo como aquele que vivemos, de nacionalismos arraigados, de um certo populismo, isso não ser utilizado contra o fenómeno de integração e sim a favor do fenómeno de integração.
Muito bem. A minha próxima pergunta, digamos que não foi uma área de foco do trabalho, mas considera que ainda existe muito desconhecimento em relação ao funcionamento da União Europeia? Não sei se tem a ver aqui também com uma ideia que se tem vindo a defender ao longo dos tempos, que é não ter sido cultivado o sentido de ser cidadão europeu.
Novamente, eu acho que isto é um problema de comunicação da União Europeia. Esta obra foi vocacionada a ser um instrumento portanto, de estudo, obviamente, para os nossos alunos, para os alunos da licenciatura e dos mestrados em Direito, das licenciaturas e mestrados em Ciência Política e Relações Internacionais. Mas teve também um desígnio de tocar a sociedade civil, nessa perspectiva, de tentar desconstruir, não é, através de textos não muito longos, o papel, o funcionamento, a organização, a composição das várias entidades que compõem o quadro institucional da União Europeia, para que a sociedade civil, de uma maneira geral, pudesse ter, em língua portuguesa, um manual facilmente acessível que lhe explicasse o papel de forma isenta, portanto, academicamente construído, de forma isenta lhe explicar os papéis de cada uma destas instituições. Se me pergunta se o desconhecimento da União Europeia é também um desconhecimento do papel de cada cidadão enquanto cidadão da União Europeia, eu acho que as pessoas não sabem, ou podem não saber, mas agradecem o facto de serem cidadãos europeus. Só que a grande questão que aqui se coloca é que nós damos por adquiridos aqueles que são os benefícios decorrentes de uma cidadania europeia. O facto de eu poder ir à Espanha e não ter de me sujeitar a um controle de fronteira, o facto de eu, querendo expandir o meu negócio, não tenho atavios não tenho limitações de ordem estrutural, de ordem organizacional, de ordem burocrática, para o estender ao território de outros Estados-membros. Isso são as dimensões essenciais daquilo que a União Europeia foi capaz de fazer e foi capaz de fazer pelos cidadãos. Da mesma maneira, o facto de hoje eu e a Vanessa podermos sentir de alguma forma que não somos discriminadas em razão de género foi uma conquista decorrente da Ordem Jurídica Europeia, que promove expressamente a igualdade entre homens e mulheres.
Há pouco referiu que esta obra vai ser então utilizada para estudo na licenciatura de Direito e também Relações Públicas. Neste momento já estão a utilizar? Será essa a aplicabilidade também do manual?
Sim, este ano nós já fizemos, no fundo, a identificação deste manual, não só nós, as co-coordenadoras, mas os vários autores, porque como se trata de uma obra coletiva, a obra só foi possível porque contou com as participações cerca de 70 autores nacionais e internacionais que se predispuseram desde o primeiro momento a anotar cada uma das instituições, cada um dos órgãos e cada um dos organismos. E, portanto, o que nós temos verificado é que esta obra tem sido indicada ou como bibliografia nuclear, ora como bibliografia complementar em diversas unidades curriculares, porque ela é muito vasta, portanto serve aos vários domínios. E repare que não serve apenas para direito, para a licenciatura em direito ou para as pós-graduações, mestrados em direito, mas serve também para relações internacionais e ciência política, mas não se fica por aí. Serve também para outras áreas, como determinadas engenharias informáticas, porque há instituições, há entidades próprias que se vocacionam ao tratamento da cibersegurança, ao tratamento da proteção de dados, que são matérias que são transversais, que não são apenas ou meramente jurídicas. Há as comunicações eletrónicas e, portanto, outras que se vocacionam à comunicação social, como é o caso da Agência Europeia do Audiovisual, e, portanto, que poderão também ser indicadas por esses autores na sua bibliografia. Ora, mas ela também opera, sobretudo, porque quando se trata da licenciatura, nomeadamente em Direito e do Direito da União Europeia, quando nós damos o quadro institucional, não o conseguimos dar, não é, num semestre, com a densidade que a obra é capaz de conduzir. E como o faz numa linguagem muito simples, muito intuitiva, permite ao estudante perceber aquilo que se está a querer tratar e depois, inclusivamente, através da inclusão de um conjunto de referências bibliográficas ao final, o aluno ou a pessoa que se sinta, não é, no fundo, inspirado, poderá buscar nessas referências um aprofundamento do estudo e das indicações que tinha naquele comentário.
Muito bem. Muito obrigada, Joana, pela sua participação aqui no MID. Espero também que tenha gostado desta entrevista.
Muito, muito, Vanessa. Foi um prazer enorme. Agradeço-vos. As vossas questões foram muito desafiantes, mesmo para mim, mesmo depois de coordenar esta obra. Portanto, foi um gosto e adorei este bocadinho.
E até à próxima.
Vamos ver. E até à próxima, exatamente. E até à próxima. Obrigada.
Muito bem.
Muito obrigada.
Muito bem, quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.